Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de junho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Vamos nessa, Marcos, deixar os nossos ouvintes bem informados. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Vai ficar bem informado. E também tem o seu espaço aí garantido pelo nosso WhatsApp 98829-1029. E o Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso, já já Coutinho com muitas informações. Bem, são 12 horas e 5 minutinhos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça, dia 6 de junho, está no ar, um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes, sem juros. Cheias, as duas lojas são cheias de novidades juninas. É, para quem quer curtir o São João, tá bom? Corre lá para escolher looks e sapatos. E o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal O Dia de Teresina, Piauí, que informa: com previsão de forte estiagem no Piauí, entidades traçam plano para reduzir prejuízos.
Diário de Pernambuco, programa para carro popular dará descontos de até R$8.000.
É, deveria ser um desconto maior, né? Porque um carro de 68 para cair apenas para 60, ele continua caro como carro popular. Jornal do Comércio, Recife. Raquel promete apoio e custeio na educação das redes municipais. Portanto, é a governadora do estado de Pernambuco.
Diário do Nordeste de Fortaleza. Governo quer renegociar dívidas de até R$5.000.
Jornal Tribuna do Norte de Natal. Governo estuda manter alta de ICMS e entidades reagem, né? Obviamente, chega de tanto imposto.
Jornal Imparcial de São Luís, festas juninas têm impacto na economia.
Ah, tem mesmo, Marco. Um impacto bom, né? Pelo menos isso. Porque a gente sabe que muitas cidades que realizam as festas juninas atraem muita gente e, obviamente, né, a renda melhora para muita gente. Circula dinheiro, né, gente, nas cidades que têm as festas juninas. Jornal Correio de Sergipe, Aracaju. Saúde, criança de 11 anos... Isso mesmo. Criança de 11 anos morre com suspeita de dengue hemorrágica. Gente, a dengue é uma realidade em todo o país. Cuidado, faça a sua parte limpando quintais, tá? Para que o mosquito Aedes aegypti não se prolifere, porque é ele que provoca a dengue, zika, chikungunya. E a dengue hemorrágica é uma realidade, viu? Muito cuidado.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, incentivos oficiais. Governo anuncia subsídio para carros e programa para renegociar dívidas.
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Rio Previdência. Situação de pensionista regularizada até o mês que vem.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Ministro recua em ofensas a Brasília e nega rejeitar FCDF.
No caso é o ministro Rui Costa, da Casa Civil. E eu acabei de ler uma notícia, né, que o presidente da Câmara Federal, o Lira, já está convocando, né, o Rui Costa para dar explicações, viu, sobre Brasília, sobre o que ele falou em relação a Brasília. Está convocando para que ele vá até a Câmara Federal. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Automóvel, caminhão e ônibus terão desconto. Diesel sobe para compensar. Que coisa!
Correio do Povo de Porto Alegre, dívidas de até R$ 100 serão perdoadas e as de valor de até R$ 5 mil renegociadas.
Jornal Estado de São Paulo, programa de incentivo de R$ 1,5 bilhão. Além de carro, o governo inclui ônibus e caminhão em pacote. Então essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 10 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. E aqui, você sabe, fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então já envia aí a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de 40, no máximo 50 segundos, e nós divulgaremos, colocaremos no ar, tá? Mas envia logo, porque se deixa muito pro final, não dá tempo a Cauana ouvir ali para liberar, certo? Olha, vamos de informação. Ontem, né, Marcos, a gente divulgou aí essa paralisação no transporte intermunicipal aqui no sul da Bahia, né? Divulgamos a nota da Rota Transportes, inclusive. E aí, ontem à tarde mesmo, né, a Corda encerrou essa paralisação no transporte intermunicipal do sul da Bahia, não é isso, Marcos?
Isso mesmo. Funcionários da Rota Transportes e da Águia Branca voltaram ao serviço na tarde de ontem mesmo, após a paralisação iniciada na manhã, que afetou o transporte intermunicipal no sul da Bahia. A categoria, que estava em campanha salarial, chegou a acordo com as duas empresas e encerrou o protesto. Nós conseguimos fechar o acordo coletivo com as duas empresas, disse o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários Urbano, Intermunicipal, Interestadual e Fretamento de Itabuna, o Sindrod, Arlense Souza, em entrevista ao Pimenta. Segundo o dirigente, os rodoviários vão receber reajuste de 5% nos salários e no ticket de alimentação, que sobe de R$ 480 para R$ 504,00. Para os funcionários da Rota e de R$ 650 para R$ 685 para os da Águia Branca. Os motoristas também vão poder parcelar em 5 vezes as despesas com a atualização da Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Nós tivemos alguns avanços, não como queríamos, mas que dá para contemplar a situação do trabalhador para este momento, concluiu Arlense Souza.
E aí, né, o acordo evitou prejuízo às linhas urbanas de Itabuna, viu? Os rodoviários também entraram em acordo com o Atlântico Transportes, que opera o transporte municipal de Itabuna. Neste caso, o acerto foi firmado antes do movimento paredista, né, conforme o presidente do Sindrod. Como o novo acordo continuou, o Arlense disse que a comissão paga aos motoristas por acúmulo da função de cobrador e vai ser acrescida de metade do valor do ticket de alimentação. Também foi ajustada a diária para as despesas com alimentação durante as viagens de turismo. Agora, este auxílio será de R$ 60,00 nas viagens dentro do estado e de R$ 65,00 nas interestaduais. A cesta de Natal, que reforçará o Vale Alimentação de dezembro, é outra novidade positiva para os trabalhadores, acrescentou então o representante do Sindrod, que é o Sindicato dos Rodoviários. Então tá aí, né? Que bom, já se entenderam. Diferente, né, dessa situação em Ilhéus, porque professores de Ilhéus não negociam reserva técnica, afirma o presidente da PPI, né, Marcos? E eu gostaria que você explicasse isso aí, por gentileza.
Professores e demais trabalhadores da Rede Municipal de Ensino de Ilhéus estão em campanha salarial e fizeram nova assembleia na segunda-feira ontem, quando aprovaram contra a proposta a ser apresentada ao governo Mário Alexandre. A gestão ofertou reajuste de 10% aos docentes que já recebem acima do piso nacional do magistério e de 5,77% aos não docentes. Aos demais professores, a Prefeitura assegura o piso nacional, que foi reajustado em 14,95% neste ano e chegou a R$ 4.420,55. Ouvido pelo Pimenta, o presidente da Associação dos Professores Profissionais de Ilhéus, a PPI-APLB Sindicato, Osman Nogueira Júnior, explicou que não pode antecipar à imprensa os termos da contraproposta antes de apresentá-los ao governo na reunião prevista para ontem. Contudo, esclareceu que o sindicato e a categoria não aceita dividir a reserva técnica de um terço.
Nossa,
para...
Não
aceitam diminuir a reserva técnica de um terço para um quinto da carga horária semanal, como proposto pela gestão em ofício à entidade sindical. A reserva técnica de um terço da carga horária é estabelecida pela mesma lei nacional que regulamenta o piso do magistério, a de número 11.738, de 2008. O tempo é reservado às tarefas extraclasse dos professores, como a elaboração de aulas e a correção de atividades. Por exemplo, um docente que trabalha 40 horas por semana tem direito a 13 horas para a execução do trabalho fora da sala de aula. Não tem como negociar reserva, é lei, e ainda ganhamos na justiça, disse Osman Nogueira ao Pimenta, fazendo referência ao processo movido pelo sindicato ainda na gestão do ex-prefeito Jarbas Ribeiro, que deixou todo o funcionalismo sem reajuste salarial de 2013 a 2016. Além da diminuição da reserva técnica, o governo Mário Alexandre propôs aumento de até 30% do limite de alunos por turma.
Ainda isso, né? Então tá claro que o governo municipal não quer beneficiar a categoria, né, Marcos? Só sobrecarregar.
Uhum. É.
Gente!
Quando certo é construir mais escolas, reformar, né? E contratar mais professores.
Com certeza, com certeza. O ano passado contrataram, né, 700 e tantos professores. Aí esse ano querem contratar metade. Estranho, né? Por que será que ano passado foi diferente? Dizem as más línguas o porquê. Mas deixa quieto. Deus disse que não precisa falar. 12 horas e 16 minutos. Quem também tá chateado aí é o povo ali do Teutônio Vilela, né? Teve protesto hoje, protesto no Teutônio Vilela. Cobra aí reparo de escadarias danificadas no mês de abril. Então, os moradores do bairro Teutônio Vilela bloquearam a entrada, né? Os moradores do Teutônio Vilela bloquearam a entrada do bairro hoje pela manhã para reivindicar o conserto de escadarias danificadas por deslizamento de terra durante as fortes chuvas que atingiram Ilhéus em abril deste ano. Para bloquear a via, os manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira e outros objetos. Isso foi mais cedo, né? E a rua foi liberada por volta das 7:58 horas da manhã, mais ou menos. Trechos de duas escadarias que dão acesso ao alto do Vilela cederam junto com parte do barranco. Segundo informações, a equipe da Prefeitura de Ilhéus esteve no local em abril, mas ainda não deu retorno à comunidade sobre a data de início do reparo. Para variar, né, Prefeitura? Além dos moradores da parte mais alta do morro, o problema também afeta a população das ruas do meio dele, né? O prefeito da cidade, Mário Alexandre, ainda nem se manifestou sobre o protesto dessa manhã. E aí a gente pergunta ao seu prefeito de Ilhéus, seu prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, seu secretário de infraestrutura, Átila Dócio, quando é que vai resolver esse problema? Por que em Ilhéus tudo é assim, Marcos? Enrolado para sair? Foi em abril, nós estamos já em junho. Sebo nas canelas, vamos lá. Ou vão deixar para 2024 para usar isso como manobra eleitoreira? Ah, pelo amor de Deus, ninguém é bobo. E o povo tem que cobrar mesmo, viu, seu prefeito? Pare de enrolação, de blá blá blá, de querer aparecer só nas obras do governo do estado e faz de verdade, trabalha de verdade na cidade. Fica a dica. 12 horas e 18 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, vai fazer a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações para nós do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes, uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, ótima terça-feira, boa tarde, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Bom trabalho para você, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Um mistério, um terror que está acontecendo no Banco da Vitória para ser revelado pela Delegacia de Homicídios de Ilhéus. Vamos aos fatos. Um corpo, provavelmente do sexo masculino, que até o momento não foi identificado. Ele foi encontrado ontem, segunda-feira, próximo ao Hospital Regional Costa do Cacau, às margens da BR-415, no trecho do Banco da Vitória. Segundo informações, o cadáver, ele foi localizado trajando uma bermuda de cor vermelha e estava submerso nas águas de um lago ali naquelas proximidades. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, com a alçada toda exposta. A Polícia Militar e o Departamento de Polícia Técnica foram acionados para o levantamento cadavérico e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal da cidade de Itabuna. Sua viatura virtual da Gabi saindo de Ilhéus, indo até o município de Una. Ontem, segunda-feira, um adolescente de 13 anos, ele ficou gravemente ferido após uma explosão de um artefato na comunidade de Comandatuba. Segundo informações de moradores, o adolescente estava em companhia de colegas e só ele ficou ferido no momento em que esta bomba explodiu. Após o acidente, ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Frei Silvério, onde recebeu os primeiros socorros pela equipe médica de plantão lá em Una. Por conta da gravidade do ferimento no seu rosto, ele foi imediatamente transferido para uma unidade de saúde de Salvador, capital de todos os baianos. Até o momento, não obtivemos informações atuais sobre seu estado de saúde. Homicídio em nossa região, na cidade de Buerarema. Segundo informações da Sexta Corpim, a vítima, que foi identificada como Erinaldo dos Santos, de 33 anos de idade, ele foi assassinado com múltiplos golpes de faca. Este crime ocorreu durante a madrugada do último sábado, no centro da cidade de Buerarema. Ainda, de acordo com informações, Erinaldo tentou fugir dos agressores, mas acabou caindo a poucos metros de sua residência, vindo a óbito. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico e o corpo foi identificado naquela oportunidade pelo próprio pai. Segundo relatos, Erinaldo tinha um histórico de envolvimento com o mundo do crime desde os seus 18 anos. Ele chegou a cumprir 7 anos de prisão, mas ao ser solto, decidiu retornar à vida criminosa. Acredita-se que o assassinato possa estar relacionado a uma rivalidade entre facções daquela cidade. A Delegacia de Buerarema já iniciou o inquérito policial para investigar e descobrir a motivação e a autoria deste crime. Agora, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, vamos subir a Serra do Marçal, indo até a região de Vitória da Conquista. Foi identificado o jovem que perdeu a vida no acidente na BA-465, rodovia que liga a cidade de Barra do Choça à Vitória da Conquista. A vítima, Joanderson Santos. Joanderson atualmente morava em Barra do Choça com a sua bisavó, no centro daquela cidade. De acordo com as informações, Joanderson estava pilotando uma motoca quando colidiu com um veículo ontem à noite. Joanderson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido para o DPT da cidade de Vitória da Conquista. Daqui a pouco, sua viatura virtual da Gabi retornará reabastecida e municiada de mais informações do setor policial. Você continua por aqui, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 24 minutinhos. Vai enviando a sua mensagem aí, tá? Que já já nós vamos liberar a participação do ouvinte. Marcos já tá por ali navegando, viu? Já vai enviando aí. Olha, nós vamos de informação, tá? Pacientes agradecem a dedicação e o profissionalismo da assistência à saúde do Hospital Regional Costa do Cacau. Então, o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, prioriza o atendimento humanizado em busca de ofertar um acolhimento mais empático e sensível às necessidades e expectativas dos pacientes e seus familiares. A unidade tem como premissa fundamental proporcionar, dentro de suas atribuições, um ambiente que preserve o bem-estar físico e emocional para os usuários do SUS, atendidos aí pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, né, no hospital. O enfermeiro Názio Santana, responsável pelo serviço de atendimento ao cliente, que é o SAC, né, do hospital, observa que duas formas de percepção sobre a gratidão dos pacientes e seus familiares, os profissionais do Costa do Cacau, se destacam. A manifestação verbal direta, né, de satisfação com o acolhimento dos profissionais lá, com os pacientes, e os registros escritos de agradecimentos que eles recebem mensalmente. A Geisa Santana, filha de uma paciente, deixou os votos dela de estima e satisfação, agradeceu os médicos, toda a equipe, a paciente Luísa Conceição também. O Ricardo Santos, esposo de uma paciente, também fez todo um reconhecimento. E a Josete Campos, acompanhante de paciente, também parabenizou toda a equipe, tá? Do Hospital Regional Costa do Cacau. É isso aí, gente. Um hospital 100% SUS, com atendimento humanizado. Isso é muito bom, muito importante, viu? Olha, são 12 horas e 26 minutos. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Wilson Alvarenga. Sempre ligado ao Jornal do Meio-Dia, né? Almoçando em boa companhia, ele disse, Marcos. Com o Jornal do Meio-Dia, olha
tá
que maravilha.
Certíssimo.
Obrigada, Wilson. Um abraço para você, meu querido. Você tá por Itabuna? Um abraço pro povo de Itabuna. Amo demais Itabuna também. Bem, gente, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Pois bem, nosso ouvinte aqui tem o seu espaço, está liberada a participação e vamos consultar o nosso WhatsApp para saber. Boa tarde, Kátia, Marcos, o Fabiano, que mora em Serra Grande, de sexta-feira, das 2 às 20h32 da noite, fui atropelado por uma ambulância quando comecei a descer a ladeira do pé de serras e sem prestarem socorro. Eu estava de moto na rodovia. E aí tem um vídeo e até o momento ele disse que não tem resposta, né?
Como é que é o negócio? Meio confuso. O horário tá confuso. Tá tudo confuso,
amigo. Dia 2, às 8h32 da noite. Foi atropelado por uma ambulância quando descia a ladeira do pé de serra numa moto. E não prestaram socorro, né?
Gente,
que coisa.
Como é que uma ambulância atropela uma pessoa e não presta socorro? De onde é essa ambulância? Você olhou direitinho pra gente questionar aí. Se é de algum hospital, se é de algum município, de qual município mesmo, tá? Isso não existe. Como é que a pessoa tá dirigindo uma ambulância, Marcos? Atropela alguém e, em vez de dar o socorro, né, colocar logo na ambulância e levar, ou, a depender da situação da pessoa, chamar o SAMU, né?
Isso.
E simplesmente foge? Que isso? Não, não. Tá tudo errado aí, viu? Um absurdo isso. Se tiver mais informações, meu amigo aí de Serra Grande, pode passar pra gente, tá? Diga, Marcos, o que, que temos mais aí?
Tava tentando ver se identificava a ambulância pelo vídeo, mas não dá, não. Noite, na escura.
É, muito escuro. Ah, é. Ele chegou a mandar, né, o vídeo.
Um vídeo.
Entendi.
Boa tarde, Kátia, Marcos, parabéns pelo programa. Sexta-feira chegando e Kátia Gomes de férias. Curta bastante. O André tá mandando um recado aí.
Oi, eu falei ontem rapidinho, o povo decorou. Vou sair naquele clima, ó. É, meu amigo, graças a Deus, férias no Peru Junino, hein? Bom demais, obrigada, meu querido coordenador Renatinho. Como é o nome da pessoa? André, né?
André.
Obrigada, André, um abraço pra você, pois é, tô precisando.
Ele disse que o rapaz foi atropelado, disse que não deu pra ver o nome do município, né, na placa da ambulância.
Oh, que pena,
ou,
viu?
De repente, na plotagem do veículo.
É, se ele tivesse essa informação, né, podia ajudar. Mas muito triste. Mas você, viu, que tava dirigindo essa ambulância e que cometeu esse atropelamento, não vou dizer que foi culpa, porque a gente não sabe, né, Marcos?
É.
Se pode ter se perdido, aconteceu alguma coisa. Mas você tinha a obrigação de socorrer a pessoa, gente. A gente tem que socorrer as pessoas, tá? Fica na sua consciência, viu? Que fique na sua consciência. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já, obviamente, vamos divulgar mais mensagens de ouvintes. Podem enviar as mensagens de vocês, tá? Pro WhatsApp da Gabi, 988291029. Mensagem escrita ou de áudio, e nós vamos divulgá-las, tá? Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. As duas lojas estão cheias de novidades para esse São João, hein? E Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, é isso mesmo. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode enviar sua mensagem aí para o WhatsApp da Gabi, 988291029, certamente vamos divulgar. O Marcos já está circulando por ali, tá? Deixa eu só mandar aqui um parabéns, cadê? É aniversário de Reno, o Reno faz 38 anos, ah, ele é sobrinho do Wilson, né, Wilson? Ou, perdão, enteado do Wilson Varenga. Então, parabéns pro Reno, enteado de Wilson. Muitas felicidades para você, tá? Ele é nosso ouvinte também, Marcos. E a mamãe dele, Coruja, Adriana. A esposa, Leidiane. A filha, Zahara. Todos parabenizando. Olha, vai ter noite árabe, hein? Para comemorar o aniversário do Reno. Que massa.
Parabéns ao Reno aí. Grande abraço, Também mandar os parabéns. Mandar os parabéns também para Silmar Rodrigues de Léo, está fazendo mais um ano de vida hoje. Parabéns, Silmar. Também a Juni Diara Alves, a Juni, está lá do Nelson Costa e Léo. Parabéns, Juni, sucesso, beijo. O João Schwerer também. Abração, João. Sucesso, muitos anos de vida para vocês.
Então, felicidades, tá? Eu tô rindo aqui. Elvira disse: vai largar nós. Na mão, hein, gata? Como assim, mulher? Não, são só alguns dias de férias. Eu preciso. Não posso ficar o ano todo assim sem ter minhas férias, não. Tem uns diazinhos de férias, viu, Vira? Um beijo pra você. E vou, ó, me desligar. Ninguém vai me achar, minha amiga. Quase ninguém vai me ver. Ai, Mato Bezerra. 12 horas e 40 minutos, o que temos aí no WhatsApp?
No WhatsApp aqui, Cátia. Olha, boa tarde, Marcos e Cátia. Eu sou morador do Couto, em Ilhéus. Muitos buracos na descida do Sol e Mar até o Nossa Senhora da Vitória. Está intransitável. Muitos veículos quebrando. Obrigado a vocês da Gabriela FM.
Na entrada do Sol e Mar, não é isso?
É, na descida do Sol e Mar até o Nossa Senhora da Vitória. Ele
é, mas é verdade, eu vi de perto. Outro dia eu falei isso aqui. Muitos buracos, buraqueira mesmo. Foi um negócio assim bem, sabe? Seja carro, ônibus, caminhão. Tá barril aquele ali, viu, Marco Bezerra? Mas só lembram do condomínio Sol e Mar na época de eleição. Né, galera da gestão municipal de Ilhéus? Vai todo mundo pra lá. Querem fazer carreata saindo de lá. Todo dia vão pra lá com blá blá blá. Em 2024 eles vão lá. tá bom? Aí cabe a vocês, aí, moradores do Sol e Mar, receber com um cafezinho ou nem sequer abrir a porta. Aprendam. Mais mensagem, Marcos Bezerra?
Não, por enquanto é só.
Olha, tá tranquilo, light, o povo. Mas dá tempo ainda mandar mensagem, viu, gente? 12 horas e 41 minutos, vamos de informação. Temos mais notícias aqui. Pontos de vendas de fogos para festas juninas começam a ser fiscalizados na Bahia. Então, pontos de vendas de fogos de artifício para as festas juninas começaram a ser fiscalizados ontem em Feira de Santana e Serrinha, cidades a mais aí de 100 quilômetros de Salvador. As vistorias são feitas pelo Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, que é o IBAMETRO, com apoio da Polícia Civil. Batizada de Em Chamas, a operação apura se os estabelecimentos estão com documentação necessária para vender os fogos, além do ordenamento dos pontos de vendas. A fiscalização, ela foi iniciada para orientar os comerciantes e tirar dúvidas. O IBAMETRO recolheu amostras de produtos vendidos nas duas cidades para fazer análises. A visita em Serrinha atende a uma solicitação do Ministério Público da Bahia, que após as festas de 2022 pediu a inclusão do comércio local na operação. Além do IBAMETRO, Polícia Civil e MP Baiano, participam também aí o Corpo de Bombeiros Militar, Exército Brasileiro, Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, que é o PROCON, e a Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, tá? Isso é importante, viu, Marcos, esse tipo de fiscalização.
Sem dúvida.
Né, o ordenamento aí dos pontos de venda, sem falar da questão da segurança, né, minha gente? Mas aí, a gente pede que essa fiscalização seja feita realmente em toda a Bahia, não só em Feira de Santana e Serrinha e só em Salvador também não, tá? 12 horas e 43 minutos, vamos de mais informações, por gentileza, Marcos. Policiais são alvo de operação contra grupos de extermínio, extorsão, mediante sequestro e mineração ilegal de ouro aqui na Bahia, né?
Isso, policiais são alvo de operações aí contra grupos de extermínio, homicídio, extorsão mediante sequestro e mineração ilegal de ouro na Bahia. Nesta terça-feira, 2 mandados de busca e 8 de busca e apreensão são cumpridos contra eles nas cidades de Santa Luz, Jacobina, Valente e Santa Bárbara. As investigações da Polícia Federal identificaram que os investigados praticam a extração ilegal de ouro há anos. Eles construíram um laboratório para receber e refinar rejeitos de moagens executadas por garimpeiros ilegais através de processo químico industrial. Segundo a PF, o ouro é extraído do rejeito pelo procedimento de lixiviação, quando a erosão do solo é provocada a partir da lavagem da camada superficial pelo escoamento das águas. Para isso, os investigados usaram grande quantidade de cianeto de sódio, uma substância altamente tóxica. Essa prática pode causar grande impacto para a saúde humana e para o meio ambiente local. Além disso, o cianeto de sódio ou de potássio são substâncias de uso controlado pelo Exército Brasileiro. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, não detalhou se os policiais são civis ou militares. Outras pessoas também são investigadas por diversos delitos, também são investigadas pela Operação Urtiga e Garça Dourada. Todos poderão responder por usurpação de bens da União, associação criminosa, posse de artefatos explosivos, extração ilegal de recursos minerais e uso, armazenamento ilícito de substância tóxica perigosa e nociva. Atuam na operação a Força Correcional Especial Integrada Force, da Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Federal e o Ministério Público.
Pois é. Enfim, vamos aguardar, né? Devem surgir mais novidades sobre isso.
Se não colocar rédeas, não fiscalizar, o povo, né, acaba com tudo, não tá nem pra ninguém.
Ai, ai. 12 horas e 45 minutos, acionando ele novamente. O nosso repórter Coutinho Neto vai fazer a segunda entrada de hoje aqui com mais informações para nós do setor policial. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando. com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro policial no município de Porto Seguro. Esta matéria eu quero que você preste muita atenção, porque acontece em todos os lugares. Acompanhe comigo. Uma tragédia quase aconteceu na Vista Alegre, em Porto Seguro. O fato foi o seguinte: a mãe de uma criança disse que raramente deixa a filha brincar na rua. E ontem foi uma das raras ocasiões que ela deixou a criança andar de bicicleta. Poucos minutos após a criança brincar, pedalando a bike pela rua, uma linha de pipa com cerol passou pela garganta da criança e quase acaba em tragédia, degolando a garotinha. Logo, a família a levou para o hospital, sendo atendida pelo plantão médico, e a médica disse que se tivesse sido um pouco mais profundo, se a criança tivesse um pouco mais de velocidade na bike, teria cortado uma das aortas do pescoço, que dificilmente não levaria a óbito. Ou seja, por muito pouco a criança não acabou falecendo. Entre quem estava soltando pipa, um jovem que causou o acidente disse que não sabia como a linha baixou, pedindo desculpas pelo ocorrido. Resolvemos trazer a notícia para alertar os pais, tanto de quem solta pipa, fiscalize, quanto de quem deixa os filhos brincarem na rua, quem solta pipa com cerol. Para quem não conhece, cerol é uma mistura de cola de madeira com vidro moído que é passado nas linhas de pipa para que cortem as pipas dos rivais. O problema é que a linha fica tão afiada quanto a navalha e, caso acerte alguém, pode causar acidentes e até situações que levem a óbito. Portanto, recado foi dado. Olha, ainda no extremo sul da Bahia, Rogério Fagner de Jesus, 37 anos, natural de Itanhém, ele foi encontrado sem vida em uma propriedade rural no distrito de Batinga, município de Itanhém. De acordo com as informações, Rogério teria saído para tomar um banho em um rio na noite de sábado e sumiu. Após intensas buscas por Rogério, o corpo foi encontrado embaixo de uma árvore às margens do rio. O fato foi comunicado ao delegado titular de Itanhém, Bruno Ferrari, que autorizou remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Vamos agora até o Recôncavo Baiano. Um homem acusado de participar da morte do personal trainer José Marcos de França Almeida, de 34 anos, fato este que aconteceu no último dia 2 de maio deste ano, ele foi alcançado na ação realizada ontem, segunda-feira, por equipes da 27ª Companhia Independente de Polícia Militar e após troca de informações com a Delegacia Territorial do município, um revólver 38 e várias porções de drogas foram apreendidos. Uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional, o Petão Malvadão, chegou até o povoado de Pumba, quando avistaram cinco homens armados, como contou o comandante da unidade, Major Alexandre Messias. Ele disse: houve confronto, eles fugiram, mas um foi atingido e não resistiu. Este possuía o mandado de prisão preventiva, contou o Major Alexandre Messias. Na delegacia territorial da cidade, onde a ocorrência foi apresentada, o delegado titular, Felipe Giraldelli, contou que o crime cometido no mês anterior foi uma lesão seguida de morte. O fato ocorreu em Cruz das Almas, motivado por uma briga. Logo depois, abrimos inquérito policial e conseguimos o deferimento contra o resistente, disse a autoridade policial. Crueldade na Bahia! Celina Silva Santos, de 75 anos, ela morreu na manhã de ontem após ser agredida a pedradas. O fato ocorreu no interior da residência onde ela morava, localizada no bairro do Tomba, em Feira de Santana. A idosa estava com os netos de 13, 15 e 17 anos, todos com problemas mentais, quando houve um desentendimento e ela foi agredida pela neta de 17 anos. Os adolescentes moravam com a vovó Celina e também com a mãe deles, que, segundo informações, a mãe os deixou com a avó e saiu para comprar remédios. O pai dos adolescentes, Rogério da Silva Aragão, confirmou essa informação e relatou que os filhos já passaram por acompanhamento no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. De acordo ainda com o pai, os jovens vinham tendo desentendimento com a avó. A adolescente de 17 anos, que matou a avó a pedradas, ela foi apreendida em flagrante e foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica e depois para a comunidade de atendimento socioeducativo. Luto na imprensa da Bahia. O cinegrafista da TV Bahia, Joedson Miguez, de 42 anos, ele morreu ontem, segunda-feira, em Salvador. Ele foi vítima de um acidente de moto no último sábado, na Avenida 29 de Março. Joedson chegou a ser socorrido para um hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Joedson era operador de câmeras na emissora há mais de 6 anos. Inclusive, o último trabalho do Joedson está gravado e está previsto para ir ao ar na próxima semana no Globo Esporte. A Rede Bahia e a imprensa baiana lamentaram a morte do colaborador da TV Bahia nas redes sociais. Portanto, esta foi a sua participação da viatura virtual da Gabi hoje no Jornal do Meio-Dia. Voltaremos amanhã aqui no JMD com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna junto conosco na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Olha, nós também deixamos aqui nossos sentimentos a todos os familiares do cinegrafista da TV Bahia, que faleceu ontem. Também um abraço aí fraterno aos colegas dele lá da TV Bahia, tá? Nossos sentimentos. 12 horas e 53 minutos, tá? Vamos de mais informação aqui. Olha, Polícia Federal faz operações em cinco estados, Marcos, contra brasileiros suspeitos de 19 milhões em fraudes no exterior. Como assim, Marcos Bezerra?
A Polícia Federal, PF, do Ceará, cumpre nesta terça-feira 26 mandados de busca e apreensão em 5 estados do Brasil contra suspeitos de fraudes bancárias milionárias fora do país. Segundo a PF, as fraudes consistiam na compra de criptomoedas com pagamentos por cartões na maior plataforma mundial de negociação, utilizando dados de cartões de crédito fraudados por meio de um ataque conhecido como Enumeration Attack. Os investigados utilizaram mecanismos que geraram de forma massiva números de cartões para realização de compras pela internet, aponta o inquérito. A origem da investigação se deu em virtude de informações preliminares compartilhadas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, resultando em investigação formal da Polícia Federal. A ação foi coordenada pela recém-criada Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos de Ciber da PF, com sede em Brasília. São 100 policiais federais em ação na ação de hoje. Os mandados são cumpridos no Ceará, Maranhão, na Bahia, em São Luís e Santa Catarina. A investigação da PF identificou o esquema de lavagem de dinheiro no qual os ativos eram transferidos para outros usuários sucessivamente, no intuito de dificultar algum rastreio, ocultando assim a origem e, ao final, buscando dar aparência de ser um dinheiro limpo. Segundo a PF, o valor global do golpe aplicado aproxima-se aí de 19 milhões de reais. A investigação aponta que as condutas podem configurar, em tese, o cometimento do crime de furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro por organização criminosa, com penas máximas somadas de até 26 anos de prisão. Outros possíveis crimes praticados podem ser descobertos a partir da análise do material apreendido hoje.
Então tá aí, né? Polícia Federal jogando duro. Bem, uma das últimas notícias aqui para vocês, notícia boa. MEC prorroga consulta pública sobre novo ensino médio por mais 30 dias. Então, o Ministério da Educação, o MEC, decidiu prorrogar por mais 30 dias o prazo para a realização da consulta pública sobre o novo ensino médio. A consulta pública estava prevista para terminar hoje, com possibilidade de prorrogação, e envolve processos como audiências nos estados, realização de pesquisas e um circuito com especialistas em educação. A discussão do novo ensino médio será feita de forma descentralizada, com audiências em todas as regiões do país. É possível enviar contribuições sobre o tema pela plataforma Participa Mais Brasil. Joga no Google, Participa Mais Brasil. Segundo o MEC, né, o objetivo da iniciativa é abrir o diálogo sobre a sociedade civil, comunidade escolar, pesquisadores e os especialistas do campo da educação para a coleta de subsídios e tomada de decisão do MEC acerca dos atos normativos que regulamentam o ensino médio. E ainda segundo o MEC, a ampliação do prazo atende a um pedido de instituições que colaboram com a realização da consulta: Conselho Nacional de Educação, CNE, o Fórum Nacional de Educação, FNE, o Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação, FONSED, e o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, CONSED. Então, tá aí, né, essa prorrogação do prazo, né, para a realização da consulta pública sobre o novo ensino médio no país. E a gente vai continuar acompanhando, né, tendo mais novidades sobre isso. A gente volta a falar sobre o assunto. Olha, falar em MEC, lembrar aqui que já iniciaram, tá, as inscrições para o Enem, ok? 2023. Então, você que quer fazer o Enem 2023, você já pode fazer a sua inscrição para o Enem. Já estão abertas as inscrições, ok? Então, corre lá para você fazer aí a sua inscrição para o Enem 2023. A gente sabe que o Enem é muito importante, tá? Então, aproveite para fazer a sua inscrição e não perder o prazo, minha gente. Corre lá, tá bom? Olha, 12 horas e 53... Opa, tô atrasada, viu? Volta. 12 horas e 59 minutos. Então, nós vamos encerrar a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de junho. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na quarta-feira, tá? Às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Unex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil com a Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.